Bem, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o Decreto-Lei número 117/2024, de 30 de dezembro, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial disposto pelo disposto do Decreto-Lei número 80/2015, de 14 de maio. Este regime jurídico aprovado, tendo em conta a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos e Ordenamento do Território e do Urbanismo, aprovada em 2014. A nossa audição começa hoje de manhã com a Associação Sistema Terrestre Sustentável, com a presença do Sr. Presidente Francisco Ferreira. Depois teremos de seguida a Associação Rede H e, às 11 horas, a Sra. Arquiteta Helena Roseta, de acordo com a solicitação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Lembrar também a grelha de tempos, o Grupo Parlamentar requerente, neste caso, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, terá 5 minutos, a entidade terá também 5 nesta primeira fase, depois na primeira ronda, de acordo com a nossa grelha de tempos, serão 4 minutos por Grupo Parlamentar e, entretanto, se assim for a vontade dos senhores deputados, haverá uma segunda ronda de 2 minutos para cada Grupo Parlamentar. Dou então início então à sessão e peço à senhora deputada Joana Mortágua que possa... Mas ela estava aqui que eu já vi. Para poder fazer a sua intervenção. Então esperamos aqui só um segundo. Pode-me verificar se ela está ali.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este compasso de preparativo. Para nós é muito importante ouvir um conjunto de organizações, para o Bloco de Esquerda, que podem ter uma perspectiva sobre o ordenamento do território que nos ajude a perceber os impactos desta alteração provocados pelo Decreto-Lei 117/2024, sobretudo nas questões do ordenamento do território e dos riscos ambientais. Há duas questões que têm sido levantadas como as grandes motivações para a aprovação desta lei. Uma tem a ver com a disponibilidade ou a falta de disponibilidade de solos urbanizáveis, que justificaria a reclassificação de solos não urbanos, ou de solos que hoje não estão destinados à construção, por uma falta de solos para construção. Ora, todas as informações que nós temos dão nota de que em Portugal existe uma enorme quantidade de solos urbanizáveis disponíveis. E, portanto, solos em que podiam estar a ser utilizados para construção, que já têm muitos deles até infraestruturas ou estão muito próximos de zonas infraestruturadas e onde não há construção. Minha primeira pergunta é se têm noção da dimensão da construção que seria possível ainda fazer sem uma reclassificação em massa ou outra que resulte deste decreto-lei, ou seja, com os instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor. A outra questão tem a ver com a disponibilidade de habitações já construídas, portanto, de habitação vaga. Que tipo de instrumentos é que poderiam favorecer a ocupação de habitação que hoje está vaga e que poderia cumprir a sua função social? Eu aqui não estou a falar de segundas habitações, estou a falar de habitação devoluta, de prédios que estão devolutos. As outras questões que que tinha para colocar prendem-se com a proteção do território, nomeadamente da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. Sabemos que o decreto tem determinadas salvaguardas, no caso da REN não permite a construção em áreas consideradas mais sensíveis, mas o próprio parecer da Associação, Associação Nacional de Municípios alerta para a permissão de construção em áreas estratégicas de infiltração e proteção de recarga de aquíferos, áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de instabilidade de vertentes. E eu gostava que se pudessem explicar ou traduzir o que é que significa a construção nestas áreas e que consequências é que a construção nestas áreas pode ter. Relativamente à Reserva Agrícola Nacional, há uma informação também que não gostava que confirmassem, não sei até que ponto é que ela é verídica ou que pode ser relevante para, para este caso, que é, embora os terrenos com maior capacidade de uso agrícola estejam excluídos da possibilidade de construção, também é verdade que a maior parte da produção agrícola do país está concentrada em terrenos de baixo uso agrícola e que, portanto, na verdade, esta reclassificação pode, independentemente da classificação ou não dos solos como de elevado uso agrícola, pode afetar a produção agrícola nacional. Uma última questão tem a ver com a permissão de construção em áreas protegidas, também para percebermos que nível de salvaguarda é que existe ou não da construção em áreas protegidas, nomeadamente no que toca a objetivos de conservação da natureza. Há depois uma outra questão que está relacionada com a consolidação ou contiguidade da classificação dos solos. E, portanto, há quem considere que, desde que os solos sejam contíguos a solos já urbanizáveis ou urbanos, não haveria problema na reclassificação. O meu problema é se nós, a partir deste decreto, não corremos o risco, a minha questão, não corremos o risco de ter um efeito de mancha de óleo, ou seja, de alargar infinitamente, ou com potencial infinito, a área urbanizável, mantendo dentro das zonas urbanas manchas não ocupadas ou habitação não ocupada, ao mesmo tempo que vamos expandindo. A última pergunta tem a ver com os custos e com a equação, o cálculo que o decreto prevê, se tem também algum cálculo que permita perceber à dimensão ou à realidade de cada concelho, onde é que isto representa um aumento de custos ou onde é que pode vir a representar uma diminuição de custos da habitação final. Eu aqui não estou a perguntar relativamente ao preço do solo para o construtor, estou a falar daquilo que parece ser o objetivo do decreto, que é depois no direito à habitação e no acesso à habitação a custos moderados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados, cumprimentar a Associação Zero e dar de imediato a palavra, até 5 minutos, à Associação para a Resposta ao Requerente.
Sr. Presidente da Comissão, senhores e senhores deputados, em primeiro lugar, dizer-vos que a Zero tem acompanhado esta questão de forma muito detalhada. Eu gostaria também de dizer que, para além da minha qualidade de Presidente da Zero, eu coordeno um centro de investigação em ambiente e sustentabilidade na Universidade Nova e, além disso, também sou um dos diretores de um laboratório associado do Estado chamado Change, que reúne a Universidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa e também a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E é nessa qualidade também mais abrangente que eu gostaria de vos falar, obviamente, principalmente aqui na qualidade da Zero, mas também com este acrescento do ponto de vista técnico e científico. Ora bem, em primeiro lugar, dizer-vos que se nós efetivamente queremos falar de sustentabilidade, temos que levar a sério. E se forem ver aquilo que muitos países fizeram com verbas do PRR, desde Itália, Espanha, outros países, o que fizeram foi uma aposta enorme naquilo que é a reabilitação, naquilo que é a remodelação de áreas urbanas para a habitação. Ou seja, não se construiu mais remodelou-se sim o ISD. Se nós falamos de economia circular, é isso que temos que fazer. Aliás, um dos grandes problemas da Europa, neste momento, é precisamente, e isso assumido à escala da Comissão, a perda de solo, a impermeabilização de solo que estamos a ter, com todas as consequências face, nomeadamente, a eventos meteorológicos extremos. Eu gostaria de começar por notar o seguinte. É, efetivamente, na nossa ótica, desnecessário aumentar o número de solos destinados à construção de habitação. Ou seja, para termos uma ideia, a área urbana definida pelos planos diretores municipais, neste momento, permite duplicar o número de construções atualmente existentes. Deixa-me dar-vos alguns exemplos. O Conselho de Oeiras tem 46% da área dentro dos perímetros urbanos em solo classificado como urbanizado, ainda disponível para construção. Vamos à Águeda, 56%, no Vimioso, 52%, em Arraiós, 35%. Ou seja, estes dados são dados que estão presentes, nomeadamente, no relatório que foi apresentado recentemente do Estado do Ordenamento do Território, e acho que é fundamental começarmos por aí. Fazer uma avaliação técnica e científica daquilo que são as disponibilidades neste momento existentes. Segunda questão, temos ou não muitas habitações vagas que devem ser colocadas no mercado? Sim, de acordo com o INE, em 2021, nós temos 723.215 alojamentos vagos, representando 12,1% do total. E obviamente, e se olharmos então, devo dizer que este é o terceiro maior valor da OCDE, dos países da OCDE, depois do Japão e da Espanha. E se considerarmos então a segunda habitação, ou melhor, se considerarmos segundos, terceiros alojamentos, Portugal na OCDE tem o recorde de 30,6% de alojamentos vagos. Portanto, nós temos sim uma política fiscal que falha em ocupar aquilo que nós neste momento temos. Do ponto de vista ambiental, é dramático eu estar a querer fazer mais ocupação quando tenho esta disponibilidade. Outra coisa importante também é que se olharem para os dados do relatório de Estado de Ordenamento de 2024, curiosamente, a maior parte dos... a percentagem de solos rústicos até aumentou em 0,2% e houve dezenas de municípios que não alteraram a sua área de solo rústico. Então, vale a pena agora questionarmos sobre a questão da Reserva Ecológica Nacional. Nós achamos que é completamente incompreensível que se diga, bem, eu tenho determinadas zonas onde não posso construir, porque são as mais sensíveis, então vamos lá ver as que ficam de fora, aquelas que são consideradas pelo Decreto-Lei, comparando o Decreto da Reserva Ecológica Nacional existente e a exceção que está prevista agora no 117/2024, o que é que sobra? Bem, sobram áreas de instabilidade de vertentes, que são, aliás, a REN existe para prevenir riscos naturais. Nós falamos que, todos nós vimos o desastre de Valência, como é que é possível eu considerar que permito construção em áreas de instabilidade de vertentes? Ora, se forem ver o diploma, não há nada, nem um apoio agrícola, só culturas agrícolas. Não há nada de construção física que seja autorizado numa área de instabilidade de vertentes. Não conseguimos perceber como é que isso é autorizado neste diploma. Áreas de elevado risco de erosão de solo. São extremas, são enormes as limitações que eu tenho, se forem ver o diploma da REN, posso construir às vezes pequeníssimas áreas. E áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recargas de aquíferos. Ora bem, é precisamente estas áreas de infiltração que são cruciais para eu ter a infiltração e não a escorrência que depois tenho com consequências enormes. Vou só concluir falando muito brevemente da REN, na Reserva Agrícola
Terá
Nacional...
Terá oportunidade de nota intervenção. Teremos que cumprir o tempo, estamos com o tempo muito apertado, são 5 minutos e 30, era até 5 minutos.
Ok, com certeza.
Desculpa, terá oportunidade de noutra intervenção.
Sim, senhor, muito obrigado.
Peço também aos seus deputados que nas intervenções terei agora para, na primeira ronda, que tentem cumprir criteriosamente o tempo, porque temos muitas audições de manhã para que todas as entidades possam ser ouvidas condignamente. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não tenho informação de quem vai fazer a intervenção. É o Sr. Deputado Jorge Botelho. Tenho a palavra, Sr. Deputado. Peço que até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Francisco Ferreira, Srs. Deputados. Nós, depois destas primeiras explicações, percebemos que a Associação Zero é, de uma forma geral, contra a mudança do diploma, pelo menos pela primeira intervenção. Faço-lhe logo o desafio para explanar aquilo que entende sobre a área da rede. A minha pergunta, ou a minha observação, tinha essencialmente a ver neste processo de auscultação de entidades sobre o 117/2024, perguntar à Associação Zero se não reconhece que na distribuição nacional dos concelhos há ou não há, que vocês conheçam, concelhos onde a área urbana é diminuta. Há ou não há concelhos onde a necessidade de ter mais habitação pública e a outra privada é ou não é uma necessidade. Há ou não há concelhos onde, apesar de haver alguma habitação devoluta, não dá para as necessidades. Se a Associação Zero tem presente esta realidade para fundamentar a sua opinião. A segunda questão que gostava de colocar é, obviamente, penso todos nós aqui estamos favoráveis a que não haja habitação dispersa. Isto é, já há bastante no país habitação dispersa. E gostava de saber o que é que a Associação Zero entende pelo princípio que está na lei da consolidação e que nós chamamos da contiguidade. Isto é, poder haver um processo de aumento do limite urbano por uma deliberação, aqui está na Assembleia Municipal, mas também vos gostava de ouvir sobre, especificamente, se reconhecem ou não às Assembleias Municipais a capacidade de pontualmente fazer estas alterações, se consideram que em determinadas áreas com conjunto de limitações, as Assembleias Municipais podem fazer estas alterações pontuais justificadas, tecnicamente justificadas, obviamente é uma deliberação política da Assembleia Municipal, mas com base técnica, sem dúvida, de acordo com os critérios da lei, se é ou não é possível, ou se remetem tudo para a definição dos PDMs. E depois também se pergunta se acham que os PDMs são feitos de forma célere, isto é, eles são propostos de forma célere, e se não acham que a própria monitorização e tramitação dos PDMs neste momento, na área das CCDRs, com as limitações todas da REN e da RAND, que também conhecemos e sabemos, conhecemos qual é a dinâmica processual, se reconhece ou não que o processo tem ou não tem entraves, se o processo consegue-se fazer de uma forma rápida e célere, dependendo da competência técnica que é contratada. Na prática, eu gostava que nos pudessem dizer qual é a vossa apreciação sobre o 117. E se entendem claramente que a legislação atual resolve o problema da habitação. E, en passant, se puderem também fazer esta avaliação, o que é que esta legislação tem a ver com a edificação de casas no âmbito do PRR, na vossa opinião? Porque uma das justificações para esta alteração é edificar habitações que estão previstas no PRR, as 26 mil que já estão em construção ou em planeamento, e as 27 mil que o Governo, penso que é 27 mil, que o Governo anunciou que ia construir. Enorme pressão. E, finalmente, se nesta configuração do diploma se entendem que as câmaras e as assembleias municipais são entidades idóneas para poder gerir futuramente o território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Almir Moreira, até 4 minutos.
Cumprimentar também o Sr. Presidente da Zero. Em primeiro lugar, dar aqui uma referência que é evidente para todos, e todos os portugueses e portuguesas sabem, que existe em Portugal falta de habitação. Portanto, é evidente para todos nós, penso que ninguém nesta sala poderá contrariar isso. Assim como é evidente que a falta dessas habitações, ou seja, a falta de oferta, faz aumentar os preços, naquela razão básica de uma lei económica da oferta e da procura. Assim como também nos parece a todos evidentes que fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes é aquilo que toda a gente no nosso comum vocabulário diz é uma grande estupidez. E por isso é que nós estamos aqui neste ponto. Porque, e a questão também vai para o Sr. Presidente da Zero, quando refere que os municípios ou as decisões municipais podem ser arbitrárias e divergentes, dizer-lhe que o que esta lei prevê, tudo o que esta lei prevê, pode-se fazer com uma revisão do PDM. A única diferença, digamos assim, substancial, é que a revisão de um PDM demora entre 7 a 10 anos, consome recursos que a maior parte dos municípios não têm e, portanto, estaríamos no fundo aqui a dizer que estávamos a querer resolver um problema atual, mas que só o poderíamos resolver daqui a 10 anos, porque teríamos que rever os nossos PDMs nos municípios onde há, efetivamente, falta de áreas urbanas, de terrenos urbanos, e estamos a dar às assembleias municipais, às câmaras municipais, com base num parecer técnico, a capacidade de poderem alterar os seus solos. E por isso, a questão principal que lhe coloco é mesmo esta. Considera que os municípios, as assembleias municipais e os parceiros técnicos que terão obrigatoriamente de ter, não têm essa competência, não são os municípios que conhecem melhor os territórios, porque no fundo o que nós estamos aqui é dar um primeiro passo para tentar resolver este problema, que esperemos que possa ser, que contribuir para a resolução dele, e também continuar um processo de descentralização, porque também se trata de um processo de descentralização. E para terminar, colocava-lhe também uma questão. Tendo em conta os números públicos que se conhece das necessidades de habitação, que são necessários em termos de alojamentos familiares, nós diríamos, ou o Governo diria, que já ouvi o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial várias vezes referir, que se a lei de facto tivesse os resultados que são esperados, poderíamos estar a falar de construir cerca de 100 mil alojamentos por ano. Portanto, num prazo de 5 anos, 500 mil alojamentos. Eu gostava de lhe perguntar se tem noção de qual a percentagem que representavam a construção destes alojamentos em termos do espaço, do território, da área geográfica disponível que temos neste momento em área rústica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Francisco Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estimados representantes da Associação Zero. A crise da habitação em Portugal é uma realidade inegável. Está amplamente diagnosticada e há anos que se conhece a dimensão do problema. Faltam casas acessíveis para a esmagadora maioria da população, os preços de compra e de arrendamento subiram para níveis insustentáveis e as famílias sentem-se, como bem sabemos, como estrangeiras no país que é, por direito, o seu país. Esta situação já ultrapassou há muito o limiar do aceitável e o Estado não tem mais o direito de limitar-se a apenas identificar o problema e as suas causas. É urgente dar passos concretos na direção da resolução deste problema. E sem esse empenho consequente, e a palavra é esse, consequente, o direito à habitação continuará a ser uma promessa quando na realidade é um direito e é um direito fundamental, um direito humano fundamental constitucionalmente consagrado. Esta nova lei dos solos que nós estamos a discutir procura dar uma resposta a esse problema. Não é uma lei perfeita, mas é um esforço claro, de enfrentar uma situação que se tornou inadiável. Durante décadas, governos anteriores ignoraram o problema e a crise habitacional. As políticas públicas foram, no mais reforçado eufemismo, tímidas e desarticuladas. Na realidade, a negligência foi enorme. Com a proposta do Governo, assiste-se a uma tentativa de inverter este rumo, de inverter o rumo. Não resolve todos os problemas, mas é um início. É um início. E isso mesmo merece, tem de ser, em nome da justiça, sublinhado. Ainda assim, é curioso observar as reações de alguns partidos a esta proposta que eu não posso deixar passar. São os mesmos que durante anos pouco ou nada fizeram pela habitação. Pouco ou nada fizeram pela habitação. Foram cúmplices de políticas que agravaram a crise. Ignoraram alertas de partidos, da sociedade civil, de associações como a vossa, e agora erguem-se como ferozes críticas. Esta atitude é incoerente. E é incoerente, ainda mais evidente esta incoerência se torna, quando analisamos, por exemplo, o património imobiliário e verificamos que muitos são detentores de vastos imóveis que permanecem subutilizados. Nunca os colocaram ao serviço da população, apesar de exigirem isso, de outras pessoas. Além disso, não é segredo nenhum, não é segredo nenhum, que alguns têm um registro pouco limpo, digamos, em matéria de especulação imobiliária. E este tipo de contratos minam a confiança da população nas instituições e revelam falta de compromisso genuíno, com a resolução deste problema habitacional. Mesmo assim, é importante não perder de vista a proposta do Governo. Para o Chega, a prioridade é garantir que a lei seja aplicada com transparência, com coerência, com uniformidade. Não pode haver diferenças nos critérios. Quer estejamos a falar de Bragança, da Guarda, da Aveiro, as regras têm de ser as mesmas. Além disso, queremos garantir que a construção é ambientalmente certificada e dirige-se aos portugueses mais afetados. Quem são? Aqueles que não conseguem comprar casas aos preços de luxo do mercado, mas também não estão elegíveis para a habitação social. A minha primeira pergunta seria se a vossa associação acredita que só assim será possível garantir que a nova lei serve os portugueses, todos os portugueses, de forma equitativa, especialmente os que trabalham de sol a sol, mas não conseguem comprar habitações com dignidade. Se a associação acredita que esta clareza de critérios que nós defendemos impedirá os riscos da corrupção, pois coincidentemente é a corrupção, exatamente o tema que alguns partidos agora evocam para criticar esta nova lei. Mas a postura, também esta, é inconsistente e contraditória, porque durante anos estes partidos assistiram passivamente a alguns dos maiores atentados à causa pública, inclusive feito por governos que apoiaram. Agora tentam travar uma proposta que pode ajudar a resolver um problema que existe e reverter uma crise que o país enfrenta à custa de um outro estado de corrupção que se quer passar aos autarcas de norte a sul do país em ano de eleições e não podemos ser alheios a isso. Chegam tarde ao debate da luta à corrupção e chegam mal a esse debate. O Chega mantém o seu compromisso com a habitação com prioridade nacional e irá em sede própria apresentar propostas de alteração a esta lei. Defendemos critérios transparentes, defendemos oportunidades para os portugueses que trabalham de sol a sol e confiamos que os vossos esclarecimentos nesta audição serão um contributo para decisões mais informadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Albino Ramos, até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados e Presidente da Associação da Zero. Farei uma intervenção muito rápida, as minhas questões prendem-se sobretudo com uma curiosidade genuína em perceber aqui alguns dos argumentos e a melhor forma de nós olharmos para eles no futuro. Dito isto, começando pelas áreas REN e áreas REN. Uma parte considerável dos solos rurais são pobres do ponto de vista agrícola. Pode, por favor, indicar algumas ações que possam ser tomadas para a valorização dos mesmos? Nós somos totalmente a favor de proteger as áreas REN e áreas REN, mas se o queremos fazer de forma efetiva, precisamos de encontrar forma de valorizar os solos e a economia associada aos mesmos. E, portanto, em suma, o que seria uma boa política de valorização de solos rurais? Uma segunda pergunta que versa sobre a densificação em contexto urbano. Se, efetivamente, não temos um problema de mancha, que não queremos aumentar a mancha urbana no território, pergunto-lhe então como é que olha para a questão da densificação e se acha que é um caminho sustentável para o futuro das nossas cidades. E finalmente, uma pergunta relacionada com a impermeabilização e também ligada com o contexto urbano, ou seja, os problemas de impermeabilização dos solos têm sido cada vez mais recorrentes, particularmente em contexto urbano. Eu lembro-me de algumas das obras públicas que nós temos feito nas principais cidades do nosso país que se limitam a cobrir tudo com betão e a impermeabilizar e a retirar alguns dos espaços verdes. E, portanto, não só a questão dos aquíferos preocupa na questão rural, mas gostava de perceber como é que vocês olham também para estas questões do ponto de vista urbano, porque não vejo outra solução, se não queremos avançar em retirar solos rurais, do que encontrarmos um consenso nacional no aumento da densificação da malha urbana e no desbloqueamento dos limites à construção dentro dessas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Martágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para completar as questões de há pouco, tentar perceber de um ponto de vista global o que é que este decreto significa para a evolução do país, tendo em conta as orientações internacionais sobre sobre estas matérias, sobre a preservação dos solos, sobre os recursos aquíferos, sobre todas estas matérias. O que é que isto significa do ponto de vista da distinção entre solo rústico e solo urbano? Ou seja, nós vínhamos a percorrer um caminho, esse caminho, inclusive até 2013, com o ministro Moreira da Silva, foi um caminho, e na altura eu tenho até vários, recordo várias intervenções, inclusive de membros do governo do PSD, de, na altura, deputados e ministros do CDS, era um caminho que criticava a expansão urbana como uma expansão que, com demasiados custos para a dependência energética do país, com demasiados custos para o serviço público, porque a infraestruturação de um terreno urbanizável para 40 milhões de pessoas, pago por 10 milhões de pessoas, e era essa a expressão que o ministro Moreira da Silva usava à época, era insustentável do ponto de vista financeiro e, portanto, do ponto de vista energético, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de várias, do abandono dos centros das cidades, da criação de vazios nos aglomerados urbanos, tudo isso foi, na altura, da especulação imobiliária, tudo isso foi, na altura, criticado por um governo de direita, que pretendeu, com a lei que estava em vigor, inverter este sentido. E é esse o rumo que os PDMs e que a revisão dos PDMs que neste momento está a ocorrer está a ser feito. Eu, há aqui várias questões que eu gostaria de colocar. Uma é se nós não estamos a transportar para uma indistinção perigosa entre solo rústico e solo urbano algumas dificuldades de revisão do PDM que, na verdade, não se prendem com a indefinição do território, prendem sim com dificuldades burocráticas que não deveriam existir e que podiam ser simplificadas a nível de revisões do PDM. Ou seja, nós estamos a simplificar excessivamente procedimentos como efeitos colaterais da dificuldade da revisão do PDM. A segunda questão tem a ver, e volto a ela, à questão dos custos, porque o Ministro da Coesão Territorial parece apontar uma fezada. O que o Ministro diz é, isto há uma média de rentabilidade de 6%. E, portanto, nós estamos em crer que, se o solo for mais barato, os promotores imobiliários vão manter a rentabilidade de 6% e vão fazer habitação mais barata. Ora, não há nada, rigorosamente nada, que obriga os promotores imobiliários a não colocarem a margem de lucro ao bolso e a venderem estes prédios a um preço de mercado, como os preços que estão atualmente em mercado. E, portanto, além das mais-valias criadas, entretanto, no processo. E, portanto, volto a questionar sobre a questão dos custos finais da habitação, que, se nós estamos, de facto, perante uma medida que pode, de forma definitiva, pressionar para baixo os custos da habitação, ou se não temos qualquer garantia para isso, ao mesmo tempo que colocamos em risco o ordenamento do território.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente, ou consigo aferir, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, passo de imediato ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer também ao Sr. Presidente da Zero ter estado disponível para estar nesta audição e gostaria que desenvolvesse aquela sua primeira intervenção que ficou a meio, mas com informações que nós consideramos de grande importância. Para além dessas notas que ficaram interrompidas pela sua primeira intervenção, eu tenho ainda aqui algumas questões que lhe gostaria de colocar. E, portanto, também já vimos ontem na audição que tivemos com os municípios que é sabido que há uma grave crise habitacional, tenderá a agravar-se em 2025 e é uma crise à qual o Governo não está a dar resposta, mas está a procurar algumas formas de tornar o problema resolvido de uma forma, se calhar, menos clara como aquela que nós estamos a tratar hoje. Se reconhecemos que esta crise e a necessidade de a resolver, reconhecemos igualmente que a solução não passa unicamente por expandir áreas urbanas e construir mais, alimentando a especulação imobiliária e atentando contra o ambiente. A alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, conhecido como a Lei dos Solos, é criticada transversalmente por especialistas na área, alguns dos quais estamos hoje aqui a ouvir, que a consideram um retrocesso ambiental e urbano. Os dados do INE revelam que Portugal não tem falta de infraestruturas para a habitação e que parece não haver uma necessidade assim tão premente de nova construção que vá insuflar ainda mais a bolha imobiliária. No panorama geral, sabe-se que as carências habitacionais quantitativas existentes em Portugal rondam os 137 mil alojamentos, só contando com aqueles que estão capazes para uso imediato, alojamentos vazios mais do que suficientes para suprir as carências habitacionais correntes. Um outro relatório de 2024 da OCDE refere que Portugal é o terceiro país com maior número de fogos por mil habitantes, a seguir a Itália e a França. É importante notar que 70% dos solos em Portugal estão degradados e estão cada vez menos saudáveis. Esta alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial pode comprometer seriamente a visão integrada do território e o seu ordenamento, indo contra orientações estratégicas e legislação da Comissão Europeia, como o Pacto Verde Europeu e a Lei do Restauro da Natureza. Neste contexto, agradecemos a vossa presença para nos ajudar a compreender melhor as implicações desta alteração legislativa e a discutir soluções mais adequadas para enfrentar a crise habitacional, sem comprometer o futuro ambiental e urbano de Portugal. Por isso, temos então algumas questões que gostaria que a Zero conseguisse, se tiver tempo, responder. A Zero já fez saber que considera esta alteração e promulgação errada. Concordamos, o LIVRE concorda. Como avaliam o impacto que esta alteração ao RGIT irá ter na preservação das áreas estratégicas de infiltração, já faladas aqui, proteção e recarga de aquíferos, considerando que estas não estão explicitamente excluídas da reclassificação em solos urbanos? Quais são as vossas principais preocupações relativamente à potencial reclassificação de áreas da Reserva Agrícola Nacional que não possuem aptidão muito elevada ou elevada para uso agrícola, deixando todas as outras disponíveis para tal? De que forma pensa a Zero que esta alteração pode comprometer os objetivos estabelecidos pelo Pacto Verde Europeu e pela Lei de Restauro da Natureza? Existe, na vossa opinião, forma de compatibilizar a flexibilização da Lei dos Solos com o Plano Nacional de Restauro? Que tipo de decisões governativas sobre o território pensam que o relatório do Estado de Ordenamento do Território deve informar? Que reformulações devem ter estes relatórios para que sejam verdadeiros instrumentos para a implementação de um modelo de governação consequente para a consolidação de uma nova cultura territorial? E, finalmente, especialistas já vieram dizer que a transição de solos rústicos para urbanos aumenta as emissões de carbono, tanto diretamente pela destruição de vegetação que sequestra CO2, quanto indiretamente pelo incentivo ao transporte rodoviário em áreas anteriormente preservadas. Mas disseram que essas alterações contrariam os compromissos internacionais assumidos por Portugal, como as metas de neutralidade carbónica e os objetivos da União Europeia em biodiversidade e uso sustentável dos solos. Partilham desta opinião? Em que sanções ou retrocessos pode Portugal incorrer ao tomar esta medida? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o grupo parlamentar do CDS-PP nem o grupo parlamentar do PAN, devolvo a palavra à Associação Zero, ao Sr. Presidente Francisco Pereira, que terá até 20 minutos para responder a todas as questões.
Bem, muito obrigado pela apreciação e pelos comentários e pelas perguntas. Antes de mais, dizer que aqui também, quer na qualidade de Presidente da Zero, quer nas outras qualidades que referi, foi enviado um documento aos diferentes grupos parlamentares, a todos os grupos parlamentares, com as nossas sugestões do que é que poderá ser feito. Mas a primeira questão que eu gostaria de responder ao Sr. Deputado Jorge Botelho do Partido Socialista prende-se com o seguinte: há ou não concelhos que carecem de solos para a habitação? Bem, essa é precisamente a primeiríssima resposta que eu deveria ter antes de avançar com decreto-lei desta natureza. Aliás, o que nós propomos é que eu deva ter um recenseamento municipal de casas vazias, atualizando o levantamento realizado pelo INE em 2021. Mesmo assim, já passaram praticamente 5 anos, ou quase 4 anos, e isto é algo que, num período de 6 meses, poderia e deveria ser feito para eu, efetivamente, saber qual o ponto de situação.
E depois a questão é que eu deveria identificar os terrenos não construídos e com capacidade edificatória, e isto é algo que também é direto. Ou seja, não tem sentido eu estar... a reclamar a necessidade de ocupar solos rústicos sem, em primeiro lugar, olhar para os solos urbanizáveis que tenho. E isso é uma falha, para nós, demasiado óbvia. Quer dizer, se eu tenho um concelho onde tenho áreas disponíveis, a primeira coisa que eu devo fazer é perguntar-me, então, mas porquê é que essas áreas não estão a ser efetivamente ocupadas? Por uma razão muito simples. Porque essas áreas já estão infraestruturadas. E se já estão infraestruturadas, eu não tenho que fazer rede de esgotos, rede elétrica, internet, transportes públicos a servir a essas áreas. Portanto, eu já tenho tudo devidamente preparado e disponível. Responder já um pouco nesta linha ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, efetivamente, não sou eu que o digo, qualquer especialista à escala mundial, as Nações Unidas, dizem que aquilo que tem sentido do ponto de vista de custos e do ponto de vista ambiental é a densificação da construção. É isso que tem sentido. Não tem sentido eu ter a tal mancha de óleo do ponto de vista de todos os serviços, desde a recolha do lixo até a prestação de serviços, etc. É isso que faz sentido. Não, a construção e a altura é precisamente uma das áreas que podem pensar, bem, isso não tem sentido. Tem. Do ponto de vista ambiental, é isso que tem sentido do ponto de vista material e energético. É só ler a informação científica e das Nações Unidas nas várias áreas para percebermos essa linha. Depois a questão portanto, há ou não concelhos? Devo dizer que a maior parte dos concelhos que nós avaliamos, nós efetivamente não descobrimos, não identificamos concelhos, olhando para o ordenamento de, para o... Olhando aquilo que foi apresentado no relatório de ordenamento do território, efetivamente há, eu diria que todos os concelhos têm, neste momento, área urbanizável para ser preenchida. Há casos de concelhos que não têm sequer solos rústicos, o caso de Lisboa e Porto, por exemplo, portanto esta questão nem se coloca para esses concelhos, mas os concelhos, como digo, recomendo que leiam o relatório e as recomendações do relatório. Ou seja, a administração pública fez um relatório que esteve em consulta pública e eles próprios dizem qual é o caminho a seguir em termos da preservação do solo e dos dados que estão disponíveis. O princípio da contiguidade eu já iria mais à frente, mas gostaria de mencionar o seguinte. Eu não consigo, como vê ali o relógio, não é muito linear. 4:30, ainda tem. Ora, uma das questões importantes é se a Assembleia Municipal pode ou não fazer estas alterações. Vamos lá ver. A primeira questão é que, quando eu tenho instrumentos como áreas classificadas, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, se eu as retirasse todas, se eu dissesse, olha... Pura e simplesmente, nestas áreas, este decreto não se aplica. Aí, eu aceitaria que nas áreas restantes, eventualmente eu poderia ter essa avaliação à escala municipal. Porquê? Porque, efetivamente, se eu tenho um instrumento de escala nacional, a REN não foi definida à escala nacional, é um diploma nacional, é uma rede, está ligada, ou seja, está interconectada. Portanto, se eu tenho regras para definir a REN à escala nacional e a REN à escala nacional e as áreas classificadas à escala nacional, sinceramente, desculpem, mas eu acho que é completamente aberrante eu dizer que a Assembleia Municipal me pode decidir de forma aleatória e não excepcional, sem a avaliação da administração central ou regional, essa alteração de solo, que é como atualmente existe. Obviamente, eu neste momento tenho construções que são feitas na REN, mas são validadas à escala, são sujeitas a uma validação, se necessário, uma inspeção, do ponto de vista das decisões que são tomadas para observância da escala nacional. Portanto, A questão aqui, aliás, foi também dito pelo Partido Chega de forma muito clara, uniformidade, coerência e transparência. Portanto, a questão da uniformidade e da coerência é exatamente essa que é crucial. Eu tenho vários instrumentos que têm que ser coerentes. Eu não posso ter o município A e o município B a fazer diferentes decisões. Depois, em relação aos PDMs e Forma Accelerator, é verdade, quer dizer, todos nós reconhecemos que eu deveria ter maior flexibilidade da parte dos municípios, mas não deve ser esta lei que deve fazer essa alteração. Ou seja, resumindo e concluindo, isso foi levantado pela senhora deputada Joana Mortágua, e realmente a questão é chave. Eu tenho que melhorar a capacidade de os PDMs terem decisões mais rápidas. Mas reparem, os PDMs são validados à escala regional e nacional. E, portanto, eu, à partida, para garantir precisamente essa coerência e essa uniformidade, etc. Portanto, eu aqui põe-se exatamente a mesma questão. Eu não posso ter instrumentos, eu não posso ter avaliações da Assembleia Municipal que não tenham essa validação. Portanto, cada um a decidir por si, de 300 formas diferentes, para nós, pura e simplesmente, não faz sentido, por muitos pareceres técnicos que eu possa ter ou não ter, porque não tenho a visão do todo nacional. Depois, a questão do PRR. Bem, sejamos claros, estão fechados os concursos para a habitação, e aquilo que o PRR diz é que eu tenho que entregar as habitações aos respectivos destinatários até 30 de junho de 2026, ou seja, num horizonte de apenas 18 meses. Portanto, esta legislação não tem para nós qualquer aplicabilidade do ponto de vista daquilo que são as regras associadas ao PRR. O aviso de concurso do PRR o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação está fechado e, portanto, eu não consigo submeter candidaturas. Portanto, mesmo que eu consiga abrir candidaturas, não é em 18 meses que eu consigo ter essa resposta. Eu tenho outros instrumentos para, efetivamente, conseguir, como digo, ocupando os solos urbanizáveis que neste momento tenho em cada um dos municípios. Aliás, eu acho que uma regra seria muito simples. Se um município tem solos urbanizáveis, ocupáveis e infraestruturados, não tem sentido a aplicação do 117/2024. Se esta regra for aplicada, temos o problema resolvido. Porque estamos a usar a hierarquia de princípios que deveria estar a utilizar. Se as Assembleias Municipais e as Câmaras são entidades idóneas, eu tenho toda a confiança no poder local, mas, mais uma vez, acho que há aqui a questão da uniformidade. Por alguma razão, nós temos uma rede de áreas protegidas e essa classificação é feita à escala nacional. Não é cada autarquia, há as redes locais, mas um parque natural é decidido à escala nacional, uma reserva natural é decidida à escala nacional, a rede natura é decidida à escala europeia. Portanto, não tem sentido eu ter aqui um nível local a sobrepor-se a essa escala. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Almir Moreira do PSD, a questão dos preços da habitação. Bem, realmente é só ver, quando a lei foi apresentada e foi explicada, é só ver a perspectiva dos empreendedores imobiliários sobre o que é que acontece aos custos dos solos. É só ver os custos, é só ver o preço dos solos rústicos, atenção, não necessariamente, não de REN nem de RAN, muitas vezes, mas de solos disponíveis, por exemplo, para ocupar com centrais fotovoltaicas. A partir do momento em que há uma intenção de eu colocar lá uma central fotovoltaica, um solo dessa natureza, o preço passou a ser completamente diferente. Portanto, não tenhamos ilusões, e se quiserem essa apreciação de vários promotores na área das renováveis é direta. E, portanto, a questão, a partir do momento em que eu tenho uma apetência para a habitação, não tínhamos dúvidas. Quer dizer, dizer que eu não vou ter especulação imobiliária é estarmos noutro mundo. E, portanto, em relação à competência, a questão dos 500 mil alojamentos, quer dizer, como nós como nós, aliás, aproveitámos para referir, nós temos uma disponibilidade de alojamentos vazios de 723.215 alojamentos vagos. Portanto, se eu tenho esta disponibilidade apresentada pelo INE, quer dizer, e volto a dizer, e se outros governos na Europa, eu gostaria, aliás, de salientar a Itália, em que colocou... Porque o que é que tem sido feito? O que tem sido feito em muitos países, e posso dar o exemplo da Dinamarca, da Itália, e não sei se a Alemanha, se a Suécia, onde eles fizeram, onde pura e simplesmente o regime fiscal para quem tem habitação vaga foi de tal forma penalizador que ela foi colocada no mercado. E, portanto, isso é algo que é, sim, verdadeiramente estruturante. E, portanto, em relação aos preços da habitação, é sob uma reforma fiscal imediata que eu deveria ter um plano de emergência em relação à questão da fiscalidade e à presença destas habitações vagas que eu deveria intervir. Relativamente à questão do direito à habitação e do esforço claro, que foi mencionado pelo Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega. Bem, nós, repare, a questão, eu não percebo como é que esta questão da especulação imobiliária é diferente de corrupção. Mas não tenhamos dúvidas que a especulação imobiliária vai acontecer neste quadro e o direito à habitação, eu posso efetivamente, como digo, numa lógica de emergência face à habitação vaga que tenho, agir. Depois, portanto, a questão da corrupção que foi colocada, se eu teria mais corrupção ou não, sinceramente, a questão da especulação é sempre um eventual aliado da corrupção. Mas mais do que a corrupção, a questão que nós levantamos é a questão dos preços e da especulação. Em relação à questão dos solos pobres e da REN, que eu não tive a oportunidade de dizer, bem, e antes ainda da própria REN, as três áreas que estão excluídas da REN, senhores deputados, digam-me lá onde é que... Outro dia nós tivemos esta conversa, aliás, com a senhora Ministra do Ambiente e da Energia, que foi... E ela disse-nos, aquilo que está excluído da REN são, obviamente, áreas onde ninguém vai construir. Ninguém vai construir numa zona de vertentes instáveis. Então, se ninguém vai construir, porquê é que eu abro, porquê é que eu o permito? Ninguém vai construir em zonas de enorme risco de erosão. Então, mas porquê é que eu, se eu comparar o que está escrito no decreto da REN como classificação e as exceções encontradas, sobram três coisas. E podemos, eu não vou perder tempo a ler, mas é só há três coisas que não estão na exceção. Digam-me na exceção onde é que está lá que eu não posso construir nas zonas de elevada, de vertentes instáveis. Não está lá na exceção. Não está na exceção. Ora bem, portanto, em relação ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, dizer que efetivamente para nós a questão da densificação, sem dúvida, a impermeabilização dos solos é algo que os cientistas têm vindo a dizer que é absolutamente crucial que eu não aumente. Volto a dizer, os senhores deputados são responsáveis, e todos nós somos responsáveis, os autarcas, o Governo, para que eu não tenha situações como aquelas, e isso diz respeito, obviamente, a eu espalhar em mancha de óleo ou à gestão daquilo que eu já tenho construído para acidentes como tive, ou para eventos, para as consequências de eventos extremos como tive em Valência. Mais uma vez é ver só agora, só aquilo que eu já tenho construído em leite cheia é absolutamente avassalador e, portanto, só isso justifica que eu tenha uma atenção grande e por isso é que eu tenho planos de adaptação climática que todos os municípios já deveriam ter prontos desde fevereiro de 2024 e também de redução de emissões. E depois dizer o seguinte... As orientações internacionais são efetivamente estas, de eu não aumentar a impermeabilização. O deputado Jorge Moreira, quando foi ministro, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, teve um conjunto de posições e com os quais nós nos solidarizamos completamente em relação a esta área. E, portanto, não tenhamos dúvidas, e ele agora está, aliás, na OCDE, portanto, não tenhamos dúvidas que há aqui um historial que nos mostra como o caminho, do ponto de vista da sustentabilidade, que nós achamos que deve ser tomado. A outra questão é que, a questão dos custos já foi falada, eu gostava só de dizer o seguinte, só fazer um paralelismo. Como sabem, nós temos um problema grave e difícil em relação aos resíduos. E em relação aos resíduos, nós já temos vários municípios a dizerem assim, eu não tenho onde pôr os resíduos, eu preciso de mais aterros. Preciso de mais locais para colocar os resíduos urbanos que tenho. Ora, é precisamente, qual é a solução para isso? Diga o que disserem, mais ainda, aquilo que está à escala europeia e em diretivas europeias. É eu reduzir a quantidade de resíduos que produzo. É eu investir na redução, na reutilização, na reciclagem. Não é nenhum mito, é essa a linha. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu tenho duas hipóteses, que é ou eu vou expandir mais a construção ou então eu vou, pura e simplesmente, aproveitar aquilo que tenho por lógicas de sustentabilidade, por lógicas de evitar uma maior impermeabilização de solo, uma maior especulação, etc. Ora bem, os impactos na REN e na RAN, dizer-vos o seguinte, na maior parte dos municípios, uma das áreas que levou à classificação como REN, uma das maiores áreas, é precisamente a área de maior infiltração e a área de erosão de solo. E, portanto, isso é sabido. E por isso mesmo é que eu as tenho lá como áreas permissíveis para a aplicação do 117/2024. Portanto, como digo, se excluírem a REN, ponto final, que é um instrumento nacional, se excluírem a REN, e aqui vamos para os solos menos produtivos, o que as direções europeias e o próprio relatório de Estado de Ordenamento de 2024, o que diz é que esses solos são importantes e fundamentais. E a maior parte, nós não temos muitos solos agrícolas com grande aptidão e por isso mesmo nós precisamos dos solos com média aptidão. E portanto os solos CH não devem ser ocupados. E esses também fazem parte da reserva agrícola. E esses são permitidos de acordo com o 117/2024. E reparem, se eu tenho uma emergência climática em que quero mais energias renováveis e proíbo, por exemplo, a ocupação de áreas de REN, então, quer dizer, para estes efeitos também não deveria ter esse tipo de ocupação. Sr. Presidente, quanto é que me falta?
Um minuto e meio.
Ok. Então, portanto, em nosso entender, nós obviamente defendemos que este diploma seja, não sei se a palavra é mais correta, mas seja revogado, não seja aplicado, mas, como vos digo, acho que há aqui vários caminhos alternativos que para nós já são soluções, obviamente, muito menos boas, muito menos, não são preferíveis, mas que é, excluamos a REN, excluamos as áreas protegidas, e mais ainda, que a aplicação do decreto-lei só possa ser feita se efetivamente eu demonstrar, faça um levantamento dos dados de cada um dos municípios, que do ponto de vista da habitação disponível, do ponto de vista do solo urbanizável disponível, eu não tenho qualquer outra alternativa que não, efetivamente, ter esta forma expedita. Não é algo que nos pareça necessário, desejável, mas estamos confiantes que se formos por aí, não teremos nenhum município a conseguir fazê-lo, se for efetivamente este o espírito e se for aplicado rigorosamente. Portanto, para nós, a lei acaba por não ser uma necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos então na segunda ronda. Tenho 4 inscritos. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo... Não. Tenho aqui a sua inscrição. Se prescindir, tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Francisco Ferreira, Srs. Deputados. Verdadeiramente o que este diploma precisava era de uma avaliação antes dele ser tomado, porque as dúvidas são mais que muitas e obviamente chegar um conjunto de meios, um conjunto de políticas para simplificar
aquilo que deve ser alvo de uma reflexão como aqui estamos a fazer, se calhar devia ter sido antes e o Governo andou rápido e se calhar não andou bem. Nós temos muitas reservas com este diploma, é bom de ver, nomeadamente nesta questão das zonas de risco e obviamente até por aquilo que a Associação Nacional de Municípios nos disse ontem. Porque a resolução do problema da habitação não é com este diploma que nós vamos resolver. E mesmo não é com este diploma que vamos resolver, e ouço muito o PSD também falar em relação ao preço, que é, se introduzirmos uns milhares de casas no território, o preço baixa. Se as casas forem todas... Se as casas forem todas ao mesmo tempo, e nós sabemos que não há nem capacidade de aprovar... Não vai subir. Nós sabemos, aquilo que os senhores estão a dizer é uma absoluta falácia... É uma absoluta falácia, regra do mercado pura e simples, aumenta-se a disponibilidade, baixa o preço. Isso não vai existir porque as casas não vão ser feitas todas ao mesmo tempo, não há capacidade de projetistas todas ao mesmo tempo, não há capacidade de fazer projetos ao mesmo tempo e não há capacidade de construção toda ao mesmo tempo. Isso é a regra, cujo, é o mundo
deputado,
que os senhores
vamos
vivem.
Vamos permitir que o Sr. Deputado Jorge Botelho conclua a sua intervenção em silêncio. Até aqui temos cumprindo e vamos cumprir agora até ao final. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho
isso
e peço
é
uma contenção na sala.
Isso é o mundo em que os senhores do PSD vivem, não é o mundo real que eu conheço. Outra situação, o que nós achamos é que o diploma, obviamente, ele existe, ele deve ser modelado. O Partido Socialista tem um conjunto de alterações, porque entendemos... que é necessário habitação disponível a preços que as pessoas possam pagar em Portugal. E há que haver um caminho para isto ser conseguido. Os municípios estão com muita dificuldade, as pessoas estão com muita dificuldade, a classe média e as outras classes não conseguem pagar as casas porque os preços verdadeiramente dos terrenos estão proibitivos. Esse é o nosso chão comum, seguramente. Do resto, acho que o PSD fez aqui alguns erros, nomeadamente uma não discussão desta matéria que é muito sensível, antes do tempo a podermos compatibilizar os interesses em presença, que é disponibilizar casas que as pessoas possam pagar para que as famílias portuguesas possam viver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, as interrupções, isto funciona como no futebol. Se interrompemos o jogo, depois a seguir eu tenho que dar período de compensação e vamos dilatar o prazo. Portanto, vamos passar de imediato... A palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Gonçalo Lage. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 2 minutos e peço contenção na sala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-se ao Sr. Presidente da Zero, às senhoras e senhores deputados. Bom, acho que nós todos conseguimos perceber que estamos aqui porque estamos a endereçar um problema que é sentido no dia-a-dia de todas as famílias e que nós percebemos que não chega termos medidas única e exclusivamente direcionadas para o lado da oferta, como o Partido Socialista também quis fazer. Nós precisamos de medidas do lado da oferta e do lado da procura. E há aqui um conjunto de argumentos que foram ditos que, Sr. Presidente, eu tenho que os refutar porque, na verdade, eles não têm qualquer aderência à realidade. Porque quando nós falamos aqui, por exemplo, como disse o Sr. Presidente da Associação Zero, que há um conjunto bastante vasto de áreas urbanas, eu também acho que nós não estamos aqui a falar de colocar habitação dentro de uma área industrial, que também é urbana, ou não estou a falar em construir casas e prédios no meio de indústria, eu não estou a falar, obviamente, de uma questão que possa permitir que essas áreas urbanas não sejam áreas de habitação, porque há muitas áreas urbanas, como o Sr. Presidente da Zero sabe, que não são áreas para habitação. E, portanto, aqui também há uma diferença substancial. Da mesma forma que também há, das tais 700 mil casas que refere, se calhar nós temos que criar aqui algum programa em que vamos agarrar nas pessoas e vamos mandar as pessoas todas para os sítios que o Estado acha que elas devem ir. E dizemos assim, olha, vocês agora têm que ir viver aqui para este sítio porque ali estão 300 casas. E vocês agora têm que ir viver para ali. E depois vamos lá construir mais hospitais e vamos construir lá mais escolas porque nesse local se calhar não havia. E, portanto, vamos andar a utilizar as tais casas que o Sr. Presidente falava. Mas não temos é a possibilidade de satisfazer a necessidade das famílias. E depois há um outro ponto, que eu tenho pouco tempo, mas tenho que ir já, que é um ponto que diz respeito às Assembleias Municipais. As Assembleias Municipais não decidem de forma aleatória. As Assembleias Municipais não decidem conforme lhes apetece. A lei é igual para todos. As Assembleias Municipais vão decidir conforme a lei que tem que ser aplicada em todos os municípios. Então, e já agora digam-me, então uma Assembleia Municipal pode aprovar um PDM, um instrumento vasto de gestão territorial, mas depois não pode aprovar um terreno está ali num sítio com parecer da CCDR e com parecer das entidades para poder passar a ser um terreno para habitação.
Então podem aprovar um conjunto de regras que têm um impacto direto por décadas e décadas e por anos, mas não podem aprovar um terreno. Senhoras e senhores deputados, estes terrenos, não tenham dúvidas nenhumas, estes terrenos vão ser os terrenos mais transparentes, mais escrutinados e totalmente disponíveis para consulta. Todos nós vamos saber quais são, onde são, de quem são e para que fim são. E com estes argumentos jamais poderemos vir aqui alguma vez falar em questões de especulação ou questões de corrupção, porque todos os nossos autarcas merecem para também concluir. Esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Raul Melo. Tem a palavra até 2 minutos.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Associação Zero. O crescimento urbano desordenado e a escassez de habitação nas grandes cidades são desafios importantes que exigem respostas urgentes. Por outro lado, o abandono das zonas do interior e a falta de infraestruturas adequadas nessa região representam um problema complementar, criando uma desigualdade territorial que compromete o desenvolvimento equilibrado do país. A recente introdução do Decreto-Lei que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, em especial na requalificação de terrenos rurais e agrícolas para uso urbano, procura responder às necessidades da população e parece uma solução imediata para a crise habitacional nas cidades, mas levanta questões fundamentais sobre a sustentabilidade ambiental, a preservação de recursos essenciais, como nas áreas integradas da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. A hipoteca de transformação de solos REN e RAN em áreas urbanas pode levar à fragmentação de ecossistemas e à perda de biodiversidade e à degradação de recursos naturais essenciais. Além disso, no interior do país, o abandono de terrenos agrícolas e urbanos representam agora uma oportunidade para revitalizar essas regiões de forma sustentável, criando soluções que poderiam responder tanto às necessidades habitacionais como à preservação do território. Mesmo assim, é importante que as soluções encontradas sejam sustentáveis e que promovam a regeneração de áreas urbanas degradadas nas cidades e desenvolvimento integrado nas zonas rurais, evitando a pressão sobre recursos ambientais sensíveis. Sendo assim, queria lhe deixar aqui algumas questões. Que soluções ou alternativas é que a Associação Zero propõe para promover a requalificação de áreas urbanas degradadas como uma forma de aumentar a oferta habitacional sem comprometer os recursos naturais? Que estratégias consideram essenciais para garantir um desenvolvimento urbano e rural equilibrado que respeite tanto as necessidades humanas como a proteção ambiental? E, por fim, que alterações ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial consideram mais adequadas para enfrentar a crise habitacional nas zonas urbanas e, ao mesmo tempo, preservar os valores ambientais associados à REN e à RAN, sendo que nos parece que os mesmos já estão salvaguardados através do número 2 do artigo 72 da lei que estamos aqui a debater. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato passo para a última intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Almir Moreira. Tenho a palavra até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por, uma vez que o Sr. Presidente da Associação Zero não me respondeu, começo por lhe dizer que as 500 mil... Está ligado? Que as 500 mil, os 500 mil alojamentos que gostaríamos que esta lei pudesse levar a efeito e iriam ocupar muito menos que 1% da área rústica total que o país tem. Depois devo dizer que fico muito satisfeito quando várias intervenções aqui referem o nosso ex-ministro Jorge Moreira da Silva. É sinal, normalmente isto acontece sempre, passado muitos anos, dão razão àquilo que nós fazíamos ao tempo e, se calhar, daqui a uns 10 anos, alguns dos que aqui estão vão fazer referência a esta lei como sendo algo positivo para o nosso país. Depois dizer que nunca se simplifica em excesso, como foi aqui hoje já dito. Nunca se simplifica em excesso quando há regulação, fiscalização e transparência, como é o caso, e por isso, se é esse o defeito também desta lei, de simplificar em excesso, ficamos naturalmente satisfeitos. Depois foi aqui pelo Sr. Presidente da Zero dito que deveríamos ter um recenseamento da habitação para tomar esta decisão. Olha, eu devo-lhe dizer não tenho obrigação de saber, mas acabo por informar, eu fui o coordenador nacional dos censos do recenseamento da habitação e da população de 2021, na minha anterior função, no Instituto Nacional de Estatística. Isso é algo completamente impensável, de fazer uma operação à medida nesta fase do calendário que estamos em intracensitário, portanto, é algo que é irreal e irresponsável de dizer que se poderia fazer agora, não obstante podermos ter indicadores sobre sinais de residência. E reiterar, para terminar, Sr. Presidente, reiterar que existe, de facto, sinais evidentes de falta de habitação e um dos exemplos é mesmo um dos dados do Instituto Nacional de Estatística e do estudo do Parque Habitacional que nos diz que 527.855 famílias vivem em alojamentos sobrelotados, o que representou um aumento de 17% a 2011. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então devolver a palavra à Associação Zero, que terá até 8 minutos para conferir as respostas.
Bem, efetivamente, muito obrigado pelas intervenções. A primeira questão é que 1% da área rústica para 500 mil alojamentos, eu por acaso teria que fazer a conta para saber a área em hectares, mas sem dúvida alguma que será uma área muito extensa, porque a área de solos rústicos à escala nacional é brutal. E, portanto, a área impermeabilizada, sem dúvida alguma, que será extremamente significativa. Quanto ao recenseamento, o que nós achamos é que muitos dos municípios não necessitam, efetivamente, para dizer que todos os municípios não necessitam desta expansão. Mas também sejamos realistas, Sr. Deputado, se eu tenho que finalizar o PRR em 18 meses, se eu tenho que finalizar em junho de 2026, se é aí que eu tenho que entregar as casas às pessoas, se é isso que está escrito, não está escrita outra coisa naquilo que estão nos regulamentos do PRR e perante a Comissão Europeia, diga-me como é que eu também, como é que esta questão do recenseamento, se o recenseamento não é viável, também não é viável do ponto de vista do PRR, eu ter habitação efetivamente avaliada do ponto de vista técnico e ponderada e decidida na Assembleia Municipal de forma transparente e rigorosa em 18 meses a entregar a chave. Portanto, sejamos realistas nas duas questões. Depois, em relação às alterações do regime da REN e em relação ao Sr. Deputado Raul Melo do Chega, dizer que para nós não estão salvaguardadas, porque as exceções que lá estão muito bem colocadas, mas sobram aquelas três que nós mencionámos. E não há razão para sobrar. É escandaloso eu dizer que posso construir, mais uma vez digo, se aquelas três que sobram não deveriam ser contempladas e, portanto, eu deveria, pura e simplesmente, ter a REN de fora e as áreas classificadas de fora. Se é, porquê? E aqui passo para uma outra questão levantada pelo senhor deputado Gonçalo Lages do PSD, que é, eu não estou a dizer que as assembleias municipais não têm essa competência, claro que têm, mas se eu tenho instrumentos à escala nacional, como a REN e a RAN, se esses, vamos lá ver, então eu pura e simplesmente ponho a REN e a RAN num caixote do lixo e portanto, e cada um na Assembleia Municipal decide se eu aplico os critérios ou não. Porque a questão é que se o instrumento foi feito à escala nacional, há questão, vamos lá ver, eu quando decido um parque natural, eu decido o parque natural à escala nacional, eu não decido à escala local. E, portanto, é essa hierarquia, porque eu tenho áreas, portanto, a decisão daquela área ser um parque natural ou ser REN, foi com base num conjunto de critérios que foram aplicados de uma matriz nacional para uma matriz regional e local. E, portanto, a partir do momento em que eu permito à escala municipal alterar essas regras, obviamente isso para nós não tem sentido. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é a decisão partir à escala municipal e fazer. Outra coisa é eu alterar aquilo que é o sentido do ordenamento do território, que é um instrumento como a REN e como a RAN. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Botelho, bem, será que eu preciso, quais são, e também responder ao Sr. Deputado Raul Melo, quer dizer, nós temos outros caminhos, e é assim, esta questão de eu estar a decidir, primeiro sem uma fundamentação técnica, avaliada, quer dizer, há algum documento, houve alguma avaliação estratégica que suporte, que seja pública, sobre o 117 de 2024? Nós gostaríamos muito de a conhecer. Aquilo que conhecemos é precisamente o regulamento, o que nós conhecemos é o relatório do Estado de Ordenamento, que esse é contraditório com aquilo que foi justificado. E por outro lado, portanto, falta claramente uma avaliação ex ante, porque senão teriam identificado estes problemas e não teríamos esta proposta em relação à REN e em relação à REN. E depois, nós estamos a falhar naquilo que é fundamental, que é a fiscalidade. A fiscalidade é um dos elementos absolutamente cruciais de ação do Governo em relação à habitação que eu tenho vazia. A questão também dos mecanismos, dos apoios que foram feitos. Volto a dizer, na Itália a grande fatia do PRR foi para a reabilitação, para garantir habitação a custos baixos daquilo que eram os prédios existentes. Portanto, nós aí pode-se culpar o anterior governo, este governo, mas o que é facto é que aquilo que é a mudança estrutural nós não a estamos a fazer. Nós estamos a reagir à pressa, com custos que vão ser de décadas, porque sejamos muito claros, eu não posso estar a defender medidas nas alterações climáticas, de adaptação climática, de economia circular, etc., e depois dizer que eu vou construir mais e mais e ocupar solos, que são fundamentais, cada hectare de solo é fundamental ser preservado. E, portanto, devidamente justificado. E, neste momento, eu não tenho, no nosso entender, essa necessidade nem essa justificação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, dou assim por concluída esta audição, agradecer a presença da Associação Zero, tendo em conta que estamos com o tempo muito atrasado, vamos parar 2 minutos e suspender os trabalhos durante 2 minutos por uma necessidade dos serviços reorganizarem a sala, dado o número de convidados, portanto serão mesmo 2 minutos, retomamos às 10:30 para a nova edição à Associação RH.